Indo direto ao ponto. Pilares da autoestima. Você pode mostrar fraqueza, sim. Você está ouvindo sessão com meu psicólogo, a temporada Indo Direto ao Ponto. Hoje vamos falar um assunto que é muito comum e muito popular. Todo mundo já tem uma ideia, uma noção deste conceito, a autoestima. Todo mundo provavelmente já se perguntou ou já se questionou sobre sua autoestima e já se avaliou também com uma baixa autoestima ou uma autoestima boa e regular. O que poucos sabem é que nossa sociedade ultimamente, né, principalmente nessas últimas décadas, tem supervalorizado pessoas e indivíduos com autoestima alta. Isso para o próprio sistema funciona muito bem. Mas acontece que nós ainda somos humanos. Nós ainda não somos super-humanos. Então, hoje, eu quero, além de ressaltar os pilares da autoestima, contar para você que não podemos, devemos tomar muito cuidado para não super-autoestimar o nosso estado de ser. É o perigo da super autoestima. Aquilo que todo mundo procura como autoestima, às vezes pode estar ligado com essa super autoestima. E é por isso que eu chamei esse assunto para um subtema que você pode mostrar fraqueza, sim. Porque fraqueza não significa necessariamente que você tem baixa autoestima, mas principalmente de você se reconhecer como humano e não como super-humano. Os pilares da autoestima são 6. Eles foram descritos por um estudioso chamado Nathaniel Branden. Nathaniel Branden se dedicou um bom tempo de seus estudos para compreender a autoestima e gerar aí, então, o seu mais famoso livro, Os 6 Pilares da Autoestima, lançado primeiramente em 1994. Neste livro, Nathaniel Branden fala desses 6 pilares. Quais são? Vamos descrever cada um deles para depois entrar no nosso segundo tema. O primeiro pilar é a prática de viver conscientemente, ou de viver consciente. Viver consciente é você olhar para a sua vida, para você mesmo, e saber assim, de uma forma muito clara, o que te afeta, quais são suas ações, suas atitudes, seus comportamentos que te deixam melhor, te deixam pior, o que você gostaria de melhorar em você, o que você acredita que já está bom, quais são os seus objetivos. Quais são os seus valores, né? Valores aí que você adquiriu, herdado de família, os valores sociais, os valores aprendidos na escola. Quais desses valores você mais se sente orgulho? E quais são as suas metas para este ano, para daqui um ano, para daqui 5 anos, 10, 20 anos? Ou qual sua meta para a vida toda? A prática de viver consciente, sendo o primeiro pilar das 6 pilares da autoestima, segundo Nathaniel Branden, ele faz com que nós nos voltemos um olhar para si mesmo como um olhar na frente de um espelho. E aí nós podemos parar um pouquinho a nossa vida e olhar o aqui e agora, olhar para nós e dar significado a nossa experiência conosco mesmo. O segundo pilar da autoestima é o pilar de praticar a autoaceitação. Talvez seja assim um pilar muito desafiador, porque a sociedade preconiza alguns modelos de autoaceitação muito rígidos e muito superestimados. Principalmente quando se trata de beleza, né, beleza física, e também quando se trata de alguns atributos que elevam muito o status das pessoas. Isso é uma superestimação que nós vamos falar daqui a pouco. Mas o que é autoaceitação, né? Autoaceitação é você concordar com aquilo que você pensa. É concordar com aquilo que você deseja. É não negar aquilo que se é ou aquilo que está se experimentando num determinado momento. É ter a flexibilidade de entender que você, neste momento, só pode ser aquilo, só pode ser o seu melhor, a sua melhor face daquilo que você pode dar, daquilo que você consegue. Autoaceitar é olhar toda a sua jornada, todo o seu passado e ver o quanto foi difícil chegar até aqui. O quanto que você acertou, o quanto que você errou, mas principalmente o quanto você aprendeu. Você é o resultado de um longo aprendizado e ninguém pode fazer julgamento da sua vida. Autoaceitar-se é você também não se julgar inferiormente. Autoaceitar-se é você também entender que você é merecedor da vida que tem e da prosperidade que pode conquistar. Então, ela é praticamente esse pilar, a prática de autoaceitação. Ela é uma pré-condição ou uma condição para a mudança, para todas aquelas mudanças e a transformação que você quer para você, para a sua vida. O terceiro pilar dos seis pilares da autoestima, Nathaniel Branden traz a prática da autorresponsabilidade. E isso aqui é bem interessante. Esse terceiro pilar, ele faz com que você se perceba diante das situações que estão acontecendo na sua vida e avalie que elas só estão acontecendo porque você assim determinou. Autorresponsabilidade tira você do lugar de vítima. Porque muitas vezes é isso que acontece. Nós culpamos as pessoas, a situação, o momento, a política e muitas outras coisas pelo sofrimento que está acontecendo na nossa vida agora. Então, assim, no nível bem pessoal, né? Às vezes a gente culpa e tem raiva das pessoas por a gente estar num momento vivendo, por exemplo, um relacionamento infeliz e sofrendo com um determinado tipo de relacionamento. E autorresponsabilidade faz com que a gente dê uma guinada significativa na nossa vida. A gente sai do lugar de vida para tomar responsabilidade pela nossa vida. E então acontece algo inesperado. Nós começamos a nos comprometer com a nossa própria vida. Isso nos gera a capacidade de produzir um bem-estar, nos coloca na linha de buscar uma autorrealização, nos faz dar significado na vida como missão. E nos faz principalmente entrar em contato, né, uma conexão com a nossa essência. O quarto pilar da autoestima está relacionado à nossa prática de autoafirmação. Isso aqui é bem, bem interessante, mas também bem perigoso, né? Autoafirmação. Vamos primeiro ver o que que é. Autoafirmação, ela significa assim, eu ter bem claro para mim quais são, né, as minhas convicções daquilo que eu penso, daquilo que para mim é lógico, o mundo como eu entendo, como eu organizo esse meu mundo, e também daquilo que eu sinto, dos meus sentimentos, das minhas emoções, da minha segurança, da minha força, mas também das minhas inseguranças e das minhas fraquezas. Então, a autoafirmação, ela não congela você. A autoafirmação não é para você se cristalizar, eu sou assim, nasci assim e vou morrer assim, né? Que a gente chama isso de síndrome de Gabriela, né? Mas a autoafirmação, ela te posiciona conscientemente na tomada de conhecimento com relação aos seus pensamentos, suas crenças, as suas emoções, os seus sentimentos. E quando você autoafirma, você reconhece e abre uma porta ou muitas portas para a transformação. Então, a autoafirmação não é sair por aí, sabe, com aquele nariz empinado, olhando para cima, otimista, e você vai vencer, e você vai passar por cima de tudo, e você vai conquistar a vitória, e as coisas vão melhorar. Isso é um bom aspecto. Mas a autoafirmação é também reconhecer que você é humano. Afirmar-se como humano significa reconhecer que você tem limites e que você tem falhas. E não tem problema disso. Você pode potencializar as suas qualidades, as suas habilidades, até desenvolver potencialidades ou competências, mesmo que você tenha arestas, né? Mesmo que você tenha a fraqueza humana que todo mundo precisa reconhecer. O quinto pilar, Nathaniel Brander chama da prática da intencionalidade. Você tem intenção? Sabe? Você está motivado na sua vida por aquilo que você quer se conectar? Porque eu já ouço assim muitas pessoas dizendo que querem ser felizes, buscam a felicidade, buscam a riqueza, buscam o bem-estar, buscam a paz, buscam a realização, prosperidade. Mas quando perguntados o que eles fazem para isso, não tem substancialidade nenhuma, não tem plano nenhum. A pessoa quer, acha bonito, né? Inveja até do vizinho, né? Mas e aí, você faz o que para a sua vida? O que você tem feito para provocar a grande transformação que você quer na tua vida? Você tem intenção de fazer isso? Você quer sair do seu lugar, chamado zona de conforto, apesar de às vezes o conforto não ser tão bom assim, e conquistar seus objetivos e uma vida mais próspera e viver com significado, viver com propósito? Qual a sua intenção? E para ter a prática da intencionalidade, precisamos ser sinceros conosco mesmos e ver que precisamos desenvolver muita autodisciplina, muito amor próprio, muito autocondição, saber o caminho que quer seguir. Trabalhar de forma otimizada para que a gente gere também, com essa intencionalidade, uma autoconfiança. Porque quando a gente tem intencionalidade, surgem muitos obstáculos. Mas a gente tem que entender que os obstáculos só surgem para aqueles que têm um caminho a seguir. Porque aqueles que não têm caminho, qualquer caminho serve. E geralmente os caminhos são mais fáceis, mas não levam a lugar nenhum. O sexto pilar, o último, né? Dos seis pilares da autoestima, Branden fala de nós vivermos uma prática de integridade pessoal. Nós sermos íntegros, inteiros, fiéis, honestos com os nossos ideais, com os nossos valores pessoais, com as nossas crenças, com o nosso aprendizado, com o que há de melhor em nós. E eu vejo que talvez muitas pessoas têm desenvolvido bons padrões de convicções, de ideais, de crenças, que são assim altamente libertadoras, humanas, em sintonia com a essência, com a espiritualidade ou com a transformação honesta, com seu caráter muito bem, né, muito bem alinhado com a honestidade e tudo mais, só que a pessoa às vezes não é íntegra com tudo isso. Ela tem uma desesperança que, apesar de ter suas convicções, sua esperança na humanidade principalmente, ela não é íntegra com ela mesma. Ela não tem um hábito de ser verdadeira consigo mesma. Porque para confiar nos outros, nós precisamos começar a confiar em nós mesmos. Então, esses são um resumo dos seis pilares da autoestima, segundo Nathaniel Branden. E eu quero só chamar atenção para um último, o subtema. É que quando você tem autoestima boa, uma autoestima elevada, um alto padrão de autoestima, você precisa entender que isso não pode ser confundido com a sua necessidade de passar momentos tristes. Tristeza faz parte da vida, né? Passar momentos reconhecendo fracasso, porque muitas coisas da vida não dão certo. O mundo não é só de acerto. Reconhecer que o mundo também é de falhas. Às vezes não dá certo aquilo que a gente programou. Mas isso não quer dizer para a gente abandonar. Simplesmente vai demorar talvez um pouco mais. A gente vai precisar refazer os nossos planos, nossos objetivos, né? Você é pai, você é mãe, você é o esteio de alguém, você representa uma grande autoridade. Cuidado, você precisa mostrar para esses seus que você também é digno de mostrar fraqueza, porque você é humano. Fraqueza faz parte da experiência humana. Admitir que você pode se tornar, em alguns momentos, fraco, porque o peso talvez é muito para suas costas, né? Para sua vida. Pedir arrego, mostrar limite, pedir colo, pedir assistência, ser assistido, pedir ajuda, pedir auxílio. Isso faz parte da sua vida, você é merecedor disso. Isso não pode te corromper. No sentido de quando você não aceita que você pode ser fraco, isso desequilibra a sua autoestima, isso te põe como uma pessoa insignificante, fracassada para o resto da vida. Isso não pode te abalar. Todos nós temos nossos momentos de fraqueza e eles passam. Todos nós temos os nossos momentos de fortaleza e eles passam. Todos nós temos os nossos momentos de tristeza e as tristezas passam. Todos nós temos os nossos momentos de felicidade, de sermos felizes, e esses momentos passam. Então, bem-vindo ao mundo dos humanos e abra mão desse mundo que não existe, dos super-humanos. Eu ainda não vi nenhum super-humano fora da tela dos cinemas. Aqui no mundo real, eu só vejo humanos. E que esses humanos possam ter, então, base, firmeza nos pilares da autoestima e acolher suas fraquezas. Você pode mostrar fraqueza, sim. Essa foi a mensagem de hoje. Você ouviu sessão com meu psicólogo nessa temporada, indo direto ao ponto. Um abraço e até a próxima!